E hoje no CBN Saúde nós estamos falando sobre qualidade de vida e principalmente as pessoas que têm autoconhecimento, saúde, também o autoconhecimento dos seus interesses, desejos, que podem administrar melhor seu tempo e também aquelas que precisam aprender a gerenciar o seu tempo. Nós estamos conversando com Mário dos Anjos Neto Filho, ele é farmacêutico bioquímico, mestre e doutor em farmacologia. E tem um ouvinte nosso que participa, Mário diz o seguinte, a pergunta dele é bem simples. O Júlio diz o seguinte, ele fez vários exames, nunca encontrou nada de errado, mas ele sempre sente que tem algo errado. É aquela angústia que você fala, quer dizer, as pessoas às vezes não têm aparentemente nenhum problema de saúde, mas elas não têm um autoconhecimento, aí aparece essa angústia que o nosso ouvinte, o Júlio, fala.
É possível, né? É uma questão importante para o nosso ouvinte perceber, né, no seu dia a dia, se existe algum fator de estresse, se é algum fator de ansiedade que gera nele essa sensação de que algo pode não estar tão bem quanto poderia estar, né? Seja porque ele não consegue dimensionar tudo que ele gostaria fazer no dia, seja porque ele não se sente com vitalidade suficiente no final do dia para continuar, né, desempenhando funções em casa ou no trabalho. E isso, então, pode criar a percepção de que, embora não tenha percebido nada em exames, né, médicos, laboratoriais, mas eu acho que tem alguma coisa que não está bem comigo. E isso pode ser, né, um componente de ansiedade, né? Como é que a gente define ansiedade? Ansiedade é uma antecipação do futuro. Então você sofre no momento atual por algo que ainda vai acontecer no momento futuro. E não necessariamente é ruim. Pode ser algo bom, que você espera ansiosamente, né? E a gente, às vezes, também usa a conotação de ansiedade de forma positiva. Todos nós temos ansiedade. A ansiedade que nós estamos tratando aqui, né, fazendo um parêntese, é a da ansiedade patológica, aquilo que foge do normal. Então, digamos que o nosso ouvinte tivesse que buscar um carro zero quilômetro que ele acabou de adquirir num concessionário aqui, né, da cidade às 5 horas da tarde. Se até esse momento ele não conseguir desempenhar outras atividades bem, porque ele está pensando no carro, como fazer e não sei o que, e tudo mais relacionado àquilo, essa é uma ansiedade patológica. No entanto, se ele está lá pensando no prazer que aquele momento vai propiciar a ele, a família, mas ele toca o dia normal de trabalho e tudo mais, essa é uma ansiedade natural, todos nós temos. Nós não podemos também achar que não tem ansiedade nenhuma, né? Pessoas que não se alegram, que não se entristecem, que não se sentem ansiosas diante de um compromisso importante, são pessoas que têm uma linearidade emocional, né? Uma placidez emocional, que isso também é patológico, né? Claro que a gente não pode, né, eu não sou médico, não posso aqui falar muito mais aprofundadamente do que isso, mas esse é um traço, por exemplo, dos psicóticos, né? Então, as pessoas que não se alegram, não se entristecem, o outro, para ele, não quer dizer nada, é indiferente, né?
Agora, uma solução parece ser planejar a vida.
Planejar a vida,
estabelecer metas. Existem aquelas metas que a gente estabelece de longo prazo, né? A gente pergunta, onde você gostaria de estar daqui 5, 10 anos? Que as pessoas, às vezes, falam, eu queria fazer isso, queria fazer aquilo. Mas para chegar lá, a gente tem que dar o primeiro passo.
Sim.
Todos os passos que levam a esse caminho mais longo. E no dia a dia acontece muita coisa que pode te desviar do caminho. E no final passam-se os anos e você fala, poxa, eu não fiz nada daquilo que eu tinha planejado. Como é que a gente começa a organizar isso?
Esse planejamento, ele é essencial, né? Todos nós devemos ter o nosso planejamento. Algumas coisas são importantes nesse caminho. Você não deve fazer um planejamento utópico de algo que você sabe que será muito difícil conseguir. Então você precisa ter metas atingíveis. Quando você põe uma meta atingível, também não precisa pôr uma meta confortável, né? Assim, minha meta é guardar, digamos, R$100 por mês na caderneta de poupança. Bom, você pode guardar 200. Então é claro que você não está fazendo um desafio pessoal. Agora, se você pode fazer essa economia, digamos, né? Você fala assim, mas a minha meta é 110. Bom, se a sua possibilidade é 100, você está propondo 110, o 101 já é satisfatório, né? Você já passou do seu limite, você não foi até onde você queria, mas... Agora, quando a gente pensa no planejamento da vida toda, né? É importante você saber aonde você quer chegar, né? Então, se você tem, bom, daqui a 10 anos ou daqui a 5 anos eu quero ter a minha casa própria. Bom, então, muito bem, daqui a 5 anos eu quero ter a minha casa própria. Quanto custa a casa que eu quero ter daqui a 5 anos? Essa casa custa, digamos, R$300 mil. Esses 300 mil reais não vão aparecer na sua vida daqui a 5 anos. Ele vai começar agora a compor um montante que vai chegar a esse valor, por exemplo, né? Daqui a 5 anos. Então você já sabe onde você quer ir. Daqui a 5 anos, uma casa em tal bairro com tal valor. Ok. Então você vai voltando. Então o que eu tenho que fazer daqui a 2 anos e meio para conseguir estar lá há 5 anos? Então, dá 2 anos e meio, então eu preciso ter tanto de economia. Para fazer essa economia eu preciso abrir mão de tal coisa, ou eu preciso então criar alternativas de renda, enfim. Então daqui a 2 anos e meio, aí eu vou voltando. O que eu preciso fazer daqui a 1 ano? O que eu preciso fazer daqui a 6 meses? O que eu preciso fazer daqui a 1 mês? E aí você chega no hoje. O que eu preciso fazer hoje para daqui a 5 anos ter a minha casa no bairro tal com valor X?
Agora, né? Essa meta de 5 anos, eu já ouvi isso muito de jovens.
Sim.
Ah, é muito tempo. É muito tempo. Eu não tenho como fazer algo que demore tanto tempo que vai chegar só daqui a um bom tempo. E eu queria voltar no próximo bloco, no nosso último bloco, falar um pouco sobre isso. Como é que a gente pode ter a convicção de chegar lá sem que a gente perca essa meta, esse foco?
Perfeito.
Essa é a discussão do nosso último bloco, nós que estamos conversando com o Mário dos Anjos Neto Filho, ele que é farmacêutico bioquímico, mestre e doutor em farmacologia e um especialista na administração da qualidade de vida, da saúde e do tempo. Daqui a pouco a gente volta.